Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Obras, trabalhos e serviços. Capítulo 11. A quem quereis adorar? Em complemento ao exposto no capítulo anterior, gostaríamos de ressaltar que quando a questão da categorização de obras é colocada em pauta, é muito importante ou se faz necessário entender o significado do que vem a ser servir, mas também o que vem a ser adoração. Também por causa das múltiplas instâncias associadas aos atos de servir, aspecto comentado no capítulo anterior, é que se torna tão crucial compreender que a palavra adoração e o ato de servir apresentam, inclusive, algumas características de sinônimos entre elas. A palavra servir, em português, por exemplo, pode derivar de várias palavras diferentes usadas originalmente nas Escrituras. No texto de Mateus 6, que faz referência à questão de que ninguém pode servir a dois senhores, a palavra usada para servir denota o serviço a outrem, tanto para quem está como escravo de alguém ou como aquele que opta voluntariamente em servir a outros. Vejamos ainda outro exemplo. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, o Pai o honrará. Neste último texto, escrito por João, já encontramos uma diferença nas palavras relacionadas à servidão ou ao servir. As expressões me serve, servo e servir, deste último texto, estão mais associados ao termo que é traduzido para o português como diácono, ministro ou ministério. Por sua vez, a ideia relacionada ao termo diácono se refere a uma pessoa que presta serviço a outrem. É um atendente, um doméstico, uma pessoa que serve à mesa, serve alguém para suprir uma necessidade, serve com cuidados aos pobres e doentes, serve dando alimento ou serve contribuindo com apoio, consolo e assim por diante. Assim, quando uma pessoa alega o desejo de ser ministro de Cristo, ela está afirmando que ela quer ser um servo de Cristo e quer servi-lo de acordo com aquilo que Cristo requerer dela. Anelar ser ministro de Cristo não é anelar por um título e nem por um cargo para comandar a outros cristãos ou a outras pessoas, mas, antes, de ser um servo disposto e fiel a realizar o que o Senhor lhe pedir para fazer. 1 Coríntios 4:1-2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros, servos, serventes, ou diáconos, de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Se continuarmos ainda um pouco mais na averiguação dos termos utilizados nas Escrituras para a palavra servir ou o serviço, podemos ver que também há um uso mais específico para ela que varia em algumas traduções e, talvez por isto, faz com que as pessoas deixem de ver que o termo servir também é expresso pelo termo adorar. Vejamos abaixo, como exemplo, dois textos que são expressos de forma diferente em duas versões distintas quanto ao servir e ao adorar. Lucas 2:36-37. Havia uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Lucas 4:8. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele darás culto. E Jesus, respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. Mencionar a questão de que os textos expostos acima estão diferentes em duas versões distintas ou usam palavras diferentes como sinônimos não visa levantar uma polêmica no aspecto de qual tradução está correta e qual não, pois ambas estão corretas ou adequadas. Vendo as traduções acima do mesmo texto que fala da profetisa Ana, podemos observar que uma das traduções usa a palavra adorava e outra servindo para descrever as obras, os trabalhos ou serviços que ela fazia a Deus. E isto, porque os dois termos ou aspectos se equivalem. Dizer que uma pessoa adora a Deus ou dizer que uma pessoa serve a Deus expressam atos similares. Adorar ao Senhor é servir a Deus. E servir a Deus é adorar ao Senhor. Por sua vez, a questão da não compreensão de que adorar e servir se referem, em vários aspectos, a termos que são semelhantes é algo que tem levado diversas pessoas a encontrarem tão grande dificuldade de compreensão do servir a Deus em primeiro lugar para depois servir aos outros no mundo. Nas Escrituras, a palavra adoração não tem a conotação de uma obra de mera prostração contemplativa diante do Senhor, como muitos tentam apresentar nos dias presentes. Em vez disso, a palavra adoração apresenta uma conotação de prostração diante de Deus, mas que também é acompanhada da disposição prática de fazer serviços em consonância com o Senhor em todas as áreas da vida daquele que quer adorá-lo ou que se encontra na condição de estar servindo ao Senhor em tudo o que faz. De acordo com as Escrituras, todos os atos que uma pessoa pratica estão relacionados ao servir ou adorar a Deus ou estão relacionados a atos de oposição ou resistência a Deus. Mateus 12, 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Todo cristão é chamado para um ministério contínuo de adoração ao Senhor. E isto, por meio de tudo o que faz no seu dia a dia ao fazê-lo para o Senhor, no Senhor e segundo o querer do Senhor para a sua vida. Por outro lado, o fato de termos mencionado que as palavras servir e adorar têm características de sinônimos em vários aspectos, mas não em todos, é porque nem sempre se aplica esta equiparação, o que nos leva novamente a ver a importância de sabermos que há múltiplas instâncias a quem uma pessoa presta o ato de servir. Conforme visto no capítulo anterior, em um mesmo ato de servir, uma pessoa pode prestar serviço a alguém, mas por causa de quem ela atende na instância maior da sua vida, ela também presta o serviço àquele a quem ela no coração dedica o seu serviço, onde este último aspecto refere-se ao servir como adoração ou também chamado de um ato de adoração. Portanto, quando uma pessoa ajuda alguém, faz um trabalho para as pessoas que a contrataram, cuida da casa ou dos filhos, e assim por diante, ela não é chamada a servir as pessoas a quem ela serve como uma adoração a elas, mas somente como um serviço. Neste sentido, o serviço não é uma adoração ou não deveria ser feito com esta conotação. Embora a adoração seja expressa também pela prática de obras, trabalhos ou serviços, ela é uma palavra para expressar o serviço como feito à maior instância que uma pessoa considera sobre a sua vida. Razão pela qual também deveria ser praticada somente em relação a Deus, o qual é o único que está acima de todos e é o único digno de adoração ou de um servir com esta conotação. Desta forma, quando uma pessoa realiza uma ação e a faz simultaneamente como ao Senhor e em consonância com a sua vontade, ela pode estar servindo a outros, não em adoração, e servindo também a Deus como um ato de adoração. Entretanto, se uma pessoa inverter em seu coração o aspecto do para quem ela realiza a obra ou serviço e deixar de fazê-lo como para o Senhor, ela deixa de servir ao Senhor e passa a não somente servir o que tomou o lugar do Senhor, mas também a adorá-lo, visto que servir neste particular também é adorar. se uma pessoa serve a família por causa da devoção à própria família, e não porque Deus a colocou para colaborar com ela segundo a instrução celestial e por causa do amor que Deus concedeu a uma pessoa para amar a sua família, o serviço à família já começa a tomar vertentes perigosas de adoração e não somente de um serviço feito à família sob uma adoração exclusiva a Deus. Se um indivíduo serve a outros no emprego por causa do medo de perdê-lo ou somente porque quer ter recursos materiais, e não porque ali ele pode ser prestativo segundo o que Deus o instrui a fazer, o que era para ser somente um serviço aos semelhantes, e concomitantemente um serviço de adoração a Deus, começa a se tornar em um serviço de adoração às pessoas e às coisas materiais em vez de uma adoração ao Senhor. Com este tipo de atitude, um indivíduo pode chegar, inclusive, ao ponto de ter o seu ventre considerado como o seu Deus, conforme as Escrituras mencionam em um texto que já vimos em outros capítulos. Quando uma pessoa faz algum serviço a outros, à sua casa ou à sua própria vida como para o Senhor, com uma atitude de em tudo estar adorando a Deus, ela é rica para com o Senhor. Entretanto, quando o faz sem considerar fazê-lo como para o Senhor, a sua obra não é boa, primeiramente, para ela própria, pois no que tange ao aspecto eterno e diante de Deus, esta obra não lhe será proveitosa. E por isto, esta pessoa inclusive pode vir a ser equiparada pelo Senhor àqueles que ele exemplifica como loucos, conforme segue. Lucas 12, 16 até 31. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Servir aos outros ou a si mesmo, dissociado do servir ou adorar sob a condição de Deus estar em primeiro lugar, é escolher servir de forma contrária àquela para a qual uma pessoa foi criada pelo Senhor, pois, conforme já vimos em Efésios 2, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É também na escolha do servir por primeiro ao Senhor e do adorar exclusivamente a Deus que uma pessoa se alinha com o propósito do Senhor para a sua vida, colocando-se no caminho da expressão daquilo que é justo e bom para aquele que nele anda. Todo cristão é chamado para um ministério contínuo de adoração ou serviço ao Senhor. E isto, através de tudo o que faz no seu dia a dia ao fazê-lo para o Senhor, no Senhor e segundo o querer do Senhor para a sua vida, porque o Senhor lhe quer bem e quer que ele também seja um canal do bem para as pessoas em relação às quais o Senhor lhe chama a servir. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que anunciou, diretamente, a notícia de que as pessoas, a partir da sua vinda em carne ao mundo para a remissão delas da escravidão ao pecado e da perdição, poderiam passar a viver com uma atitude de reverência e com um coração continuamente prostrado a Deus. E isto ainda, em todos os lugares e momentos das suas vidas. Conforme João 4, quando o Senhor disse à mulher samaritana que viria a hora, e que esta já havia chegado, em que as pessoas iriam adorar a Deus em espírito e em verdade, o Senhor Jesus também estava dizendo que as pessoas poderiam passar a servir a Deus através de uma nova maneira de viver e se portar nos mais diversos aspectos de suas vidas, e não somente nos conceitos antigos do que era considerado como prática de adoração até aquela época. No tempo da profetisa Ana, citada anteriormente, um grupo de pessoas se dirigia ao templo em Jerusalém para ali adorar ao Senhor. Porém, com a vinda de Cristo ao mundo para restaurar a reconciliação direta das pessoas com Deus, este período em que as pessoas eram chamadas para ir a templos para servir ao Senhor estava se encerrando, porque o Senhor Jesus Cristo estava introduzindo uma nova maneira de adorar a Deus, independentemente do povo que originavam, do local ou território que se encontrassem ou do idioma que as pessoas falassem. João 4, 21-24. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A partir da vinda do Senhor Jesus Cristo em carne ao mundo, da sua obra na cruz do Calvário e da sua ressurreição dentre os mortos, as restrições de locais, povos e idiomas para as pessoas se achegarem a Deus não ficaram em pé diante de Deus. A partir de Cristo, foi anunciado que a decisão de servir ou adorar a Deus passou a ser um posicionamento no coração de cada indivíduo nos mais diversos lugares que alguém se encontre no seu dia a dia. Em Cristo, Deus convida as pessoas a servi-lo com entendimento e segundo a justiça do Senhor em todo o tempo e por meio de tudo o que fazem, permitindo às pessoas fazerem, em tudo, a opção de quem elas querem de fato servir na instância mais elevada sobre as suas vidas ou, em outras palavras, a quem elas querem prestar a sua adoração. Quando uma pessoa tem o entendimento de que a prática de obras, no aspecto da instância maior, é uma via de adoração em tudo o que um indivíduo pratica, ela também logo poderá perceber que um cristão é chamado a servir ao Senhor em todos os momentos da sua vida, pois um coração desejoso de servir também é um precioso instrumento na mão do Senhor para a manifestação do bem à pessoa que o adora, assim como para o mundo no qual ela vive. Muitas pessoas, ainda sob o pensamento da primeira ou da antiga aliança enraizada em seus corações, têm confundido a adoração com louvor e cânticos a serem realizados em templos feitos por mãos humanas. Entretanto, embora uma pessoa possa louvar com cânticos ao Senhor, a palavra adoração está associada a servir, e, portanto, se aplica a tudo o que uma pessoa faz em todos os lugares da sua vida. Adoração não se restringe a entoar cânticos e muito menos se aplica a atos que as pessoas fazem em templos considerados santos por elas. As barreiras, as fronteiras e as próprias conceituações associadas à primeira aliança, e repassadas por tradições e culturas sobre o que vem a ser adoração, foram manifestadas como desprovidas de propósitos significativos perante Deus com anúncio de que cada pessoa, em Cristo, é o santuário do Senhor para servi-lo em tudo e em todo o lugar. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. 1 Coríntios 6, 19-20. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, tomar a decisão acertada de quem uma pessoa quer servir com entendimento é um posicionamento continuamente vital ou crucial, pois como ela também é uma decisão de adoração, semeadura e de colheita, ela pode envolver implicações não somente presentes, mas também eternas. 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Assim, considerando que adoração e serviço se equiparam ou se complementam diante do Senhor quando se fala em ações a serem feitas, ou seja, quando se fala em fazer obras, trabalhos e serviços como ao Senhor, uma definição essencial a ser estabelecida com clareza por um cristão em seu coração em relação a tudo que ele faz ou pretende fazer deveria ser a definição de quem de fato ele quer servir ou adorar na maior e central instância da sua vida. Por fim, quando um cristão inclina o seu coração para servir exclusivamente ao Senhor no que se refere à instância de em tudo adorar ao Senhor ou fazer tudo como ao Senhor, ele também pode colher, do próprio Senhor, a instrução sobre quais caminhos deveria andar para servi-lo e adorá-lo apropriadamente. Salmos 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Gálatas 1, 10. Porventura, procuro eu, agora, o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo.